Um mar com outro nome. Um programa da Casa da América Latina. Começamos o programa de hoje com um destaque para um evento organizado pela Casa da América Latina e Fundación Euroamérica a decorrer no próximo dia 6 de novembro. Trata-se do 6º seminário subordinado ao tema O futuro das relações entre a União Europeia, a América Latina e as Caraíbas após a cimeira UE-CELAC. Um assunto de especial relevância nos dias que correm, como nos explica Cristina Valério, coordenadora da área económica da Casa da América Latina, também porque estas duas organizações, que não se reuniam há 8 anos, estiveram juntas em Bruxelas em julho deste ano.
No fundo, forma um bloco de 60 países que, se no fundo contarmos com esses países todos, estamos a falar numa população que excede os 1.000 milhões de habitantes. Portanto, são duas regiões com grande peso no mundo. E o que se pode esperar deste seminário, tendo em conta até o painel, mas já lá vamos ao painel, é que se discuta o quê em relação ao futuro destas duas organizações, digamos assim, e da ligação entre elas.
No fundo, esta conferência, este seminário, pretende dar nota aos portugueses e aos latino-americanos que estão em Lisboa, em Portugal, do que é que se tratou esta aproximação. E agora vamos perguntar-lhes o passo seguinte. Reuniram-se, a partir daqui, o que é que vai acontecer? E é, no fundo, o que nós todos vamos ficar a saber se viermos a esta conferência.
Ou seja, que planos têm a União Europeia e a CELAC para o futuro das relações entre estas duas instituições, digamos assim.
Exatamente. Mas não só. Há um foco especial no Brasil, nesta conferência. E é um país que, efetivamente, nós não podemos negligenciar. E é um país que está a tentar renovar-se e a tentar ter uma posição mais forte
de relevo,
no mundo e sobretudo nas duas regiões. É um país inevitavelmente muitíssimo importante e vamos perceber um bocadinho o tipo de investimentos que estão propostos para este país, as oportunidades que este país oferece também para as empresas portuguesas e não só. No fundo, a segunda parte desta reunião vai nos dar conta também de uma agenda de investimento que se chama Global Gateway, com mais de 135 projetos para a América Latina, que a Comissão Europeia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e a CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, têm para as empresas portuguesas eventualmente proporem-se a fazer. O que é que nós queremos? Queremos que o BID, a CAF e todo o conjunto dos oradores que temos neste seminário nos expliquem ou nos ajudem ou ajudem as nossas empresas a ir a jogo. Portanto, a poderem elas próprias cumprir esses projetos que existem nessa agenda, que sem as empresas não passam do papel.
Ou seja, podemos dizer que é uma cimeira que se reveste de especial importância para o futuro económico e das trocas comerciais entre este continente e o continente latino-americano. Também.
Também. Até porque, se nós formos analisar, quando olhamos para o globo, infelizmente temos guerras em todo o lado. Temos guerras em África, no Médio Oriente e agora na Europa. E se olharmos para um continente com possibilidade de se desenvolver nos próximos tempos e que atualmente, apesar das crises endémicas, não tem guerra, é a América Latina. Portanto, eu acho que é uma oportunidade, mais uma vez, de nos voltarmos para o outro lado do Atlântico.
Para nos ajudar a fazer todas estas reflexões que tu acabaste de tão bem sugerir e explicar, temos um painel de especialistas assim de excelência, certo?
É verdade. Temos muitas pessoas da Comissão Europeia, da União Europeia, de especialistas, que têm estas pastas com eles. Tomás Reis Ortega, Temos o José Manuel Fernandes, que é o deputado do Parlamento Europeu, que é presidente da Delegação para as Relações com o Brasil. Temos também, temos o nosso secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, e sem dúvida temos a presença do secretário-geral ibero-americano, Andrés Alemán. Eu acho que são personagens suficientemente atraentes para nós podermos ter uma tarde interessante a falar e a questionar estes atores sobre como é que Portugal pode ter um papel nestas duas regiões. Afinal, qual é o nosso papel no meio disto tudo?
Segunda-feira, 6 de novembro. O convite fica feito. Se quiser juntar-se a nós, basta inscrever-se no link que disponibilizamos no nosso site e redes sociais. Viajamos agora até ao Peru para mais um convite. Desta vez, a inauguração da exposição dedicada à arte têxtil peruana chamada Têxteis Extraordinários Peru, no próximo dia 23 de novembro, às 18 horas. Ao longo dos últimos meses, a Casa da América Latina vem dando atenção à arte têxtil latino-americana. Primeiro o Panamá, depois o México e agora chegou a vez do Peru. Conversamos com Maria del Carmen de Reparaz, diretora da Turismo Cuida, uma organização ligada ao turismo do Peru, que tem vindo a fazer um trabalho de capacitação das mulheres artesãs peruanas para que possam vender os seus produtos têxteis de forma organizada e adequada aos tempos que correm. Um trabalho que aposta também na valorização dos métodos ancestrais de produção que, como nos conta Maria del Carmen, têm inúmeros significados e um enorme valor simbólico.
E aí, algo que têm os textiles peruanos é o espírito de essas mãos, dessas pessoas que han sido capazes de criar esses desenhos. Porque não há outra coisa que o sentimento. Não há um dibujo em papel, sino é o coração el que está presente em cada um dos desenhos, porque cada um tem um mensaje. É um mensaje de las mujeres a través del color para todo el mundo.
¿Qué podrían ser esos mensajes? ¿Qué podrían ser esas mensajes? Un ejemplo.
Un ejemplo es alegría. Otros te dicen si están solteras. Otros te dicen cuando es la época de la cosecha. Te narran las historias. Lo que pasa es que los dibujos en sí tienen si es cómo se lleva también, por ejemplo, los sombreros que vemos en estas comunidades de Huillo, que en especial en Ollantaytambo, pues depende de aquel lado, si está triste, si está alegre. O sea, no es solamente el trabajo en sí, sino es cómo lo llevas, cómo lo manejas puesto en tu persona. Ahí estás diciendo muchas cosas: tristeza, viudedad, soltería, deseo de casarte, que buscas novio, ¿no?
Y como sentimiento. Como un medio de comunicación también.
Claro, por eso es que te decía que es el sentimiento. O sea, te están trasladando mucha información, ¿no? El color tiene un significado. Cómo combinas los colores tiene otro significado. Cómo te colocas en la pieza que has preparado tiene otro significado. Hay otras comunidades en el Perú donde a veces tienen el pompón, por ejemplo, en la zona de Puno, donde está el lago Titicaca. Si llevas el pompón a un lado, quiere decir que eres soltera o que estás buscando novio, ¿no? Tu gorro con unos pompones que sueltan, ¿no? Y es así. Y el hombre también tiene su significado en los cinturones, en las piezas de ropa, ¿no?
Es una otra lenguaje. Es eso.
Exacto, es otro lenguaje y por eso digo, cada una de las piezas que ustedes están viendo ahora, no solamente las que van a mostrar durante la exposición, son piezas que van a ser, digamos, reconocidas por el trabajo, pero son piezas que tienen un significado y muchas veces a lo mejor ni siquiera sabremos cuál es el significado real que nos quisieron transmitir.
A partir de dia 23 de novembro, na Casa da América Latina, esperamos por si. Do têxtil para a literatura, falamos-lhe agora do Puro Conto, um festival literário dedicado ao conto latino-americano, organizado pela Casa da América Latina e este ano integrado no Festival Utopia. Vai decorrer em Braga nos dias 5 e 12 de novembro. O programa conta com duas sessões de conversa e duas oficinas criativas. Nos dias 5 e 12, o escritor brasileiro Amílcar Bettega conduz duas sessões formativas dedicadas ao conto. Também no dia 5, Carla Mulhouse e Manuela Bezerra de Melo, escritoras brasileiras, reúnem-se para refletir sobre o tema Em que língua escrevo português? Numa conversa moderada pela escritora brasileira Nara Vidal. Ainda no dia 5, os fotógrafos Roberto Santandréu, Chile, e Alfredo Cunha, Portugal, juntam-se para debater o tema da palavra à imagem, da imagem à palavra. A conversa conta com a moderação do também fotógrafo Cláudio Garrudo. O Puro Conto apresenta ainda a exposição Múltiplo Leminski, dedicada à vida e obra do poeta brasileiro Paulo Leminski, para visitar entre os dias 2 e 12 de novembro na Galeria do Passo, em Braga. Mais informação sobre estas atividades no nosso site e redes sociais. Como vem sendo habitual, damos-lhe agora conta de uma curiosidade relativa a um país latino-americano. Este mês, a rubrica Sabia Que leva-o até a Argentina pela voz de Patrícia Simões, da Casa da América Latina.
Sabia Que, inaugurado em dezembro de 1913, o metro de Buenos Aires é o mais antigo da América Latina?
O programa Um Mar com Outro Nome tem autoria e realização de Raquel Marinho, diretora de comunicação da Casa da América Latina.